Hoje, no Direto ao Assunto, recebemos Paulo Cunha, vice-presidente do PSD, número 2 da lista da Aliança Democrática para o Parlamento Europeu. Boa tarde e obrigado desde já pela disponibilidade.
Boa tarde.
Paulo Cunha, começava por perguntar, não colocou reservas a integrar uma lista encabeçada por Sebastião Bugalho? A escolha não o surpreendeu?
Não, é uma escolha do presidente do partido, absolutamente consensual na direção nacional do partido, e corresponde ainda àquilo que eram os pressupostos que podíamos previamente colocar para a escolha do cabeça de lista.
Não é uma escolha demasiado arriscada para Luís Montenegro, alguém que não tem experiência de combate político?
Bom, todos nós sabemos que a política sem risco é fastidiosa, como alguém dizia, é chata. E finalmente o país tem um líder do governo, que é presidente do PSD, que arrisca a sociedade contemporânea, as circunstâncias novas que vivemos, pressupõem que tenhamos uma liderança à altura. E uma liderança à altura é uma liderança que não tem a ver com os riscos de assumir desafios, de procurar novos protagonistas para ter novos resultados.
Internamente, e porque faz também parte desse núcleo duro do PSD, não existiram reservas por escolher um nome que é um independente, não vem, digamos, do núcleo duro do partido?
O nome foi consensualíssimo, foi objeto das mais diversas referências abonatórias em relação à pessoa em causa e à forma como o líder do partido chegou a essa conclusão.
O processo de formação da lista com a abordagem a Rui Moreira não mancha um bocadinho o processo, não deixa uma má imagem do PSD e da AD?
Sempre dissemos, e o presidente do partido também disse em várias circunstâncias, que Rui Moreira é um protagonista político de grande relevo. Não houve da parte do PSD, como é sabido, segundas nem terceiras escolhas. A proposta foi Sebastião Bugalho, não foi.
Mas
não
houve
foi
uma
a Moreira.
abordagem.
Há muitas conversas com muitas pessoas em muitas circunstâncias. E o Rui Moreira é uma pessoa que está muito próxima do nosso patamar político-partidário. Bastou perceber a proximidade que ele teve connosco nas eleições legislativas. Em muitas circunstâncias, o presidente do PSD referiu, e outros elementos do PSD referiram, que o Rui Moreira é, repito, um protagonista político que ocupa um espaço político próximo ao PSD. Isso não quer dizer que tenha havido abordagens concretas, o que houve foi conversas com ele e com muitos outros protagonistas.
Mas havia o desejo por parte do líder do PSD de convidar Rui Moreira para integrar as listas, mas não como cabeça de lista. Faz sentido convidar o líder da segunda autarquia do país para não encabeçar as listas ao Parlamento Europeu?
Eu não ouvi Luís Montenegro dizer isso, e, portanto, não lhe vou confirmar nem desmentir essa informação. Só renovar que não ouvi Luís Montenegro dizer que convidou o Rui Moreira para ocupar qualquer lugar na lista candidata ao Parlamento Europeu.
Quanto às eleições que estão marcadas para 9 de junho, a escolha de alguém que nunca foi testado em eleições, neste caso Sebastião Bugalho, desobriga o PSD de ganhar, as europeias?
De todo, o PSD não baixou a fasquia com a escolha de Sebastião Bugalho, pelo contrário. A questão que me coloca faz lembrar aquela empresa que só procura pessoas com experiência. E aqueles que estão no início da sua carreira nunca têm as primeiras oportunidades, porque o mercado só espera pessoas que vão à procura de segundas oportunidades. Acho que nós temos de ser diferentes. Não basta ser diferentes na linha discursiva. Não basta desmontar, como fez e bem, todo o contexto de campanha eleitoral, uma afirmação muito forte em relação aos jovens. Pela primeira vez num debate, num contexto pré-eleitoral, os jovens foram tema central da campanha para as legislativas. E o que está acontecendo nas europeias é um ato consequente com essa abordagem. É assim que temos que interpretar.
A AD não corre o risco de ser a principal prejudicada pela entrada do Chega e da Iniciativa Liberal no Parlamento Europeu, ou esta escolha de Sebastião Bugalho é mesmo uma tentativa de entrar no eleitorado destes dois partidos?
Sebastião Bugalho vem refrescar a política portuguesa, não só pela idade que ele tem, mas principalmente pelas posições e posicionamento político-partidário que ele tem assumido, uma pessoa que tem veiculado em muitas circunstâncias pensamento político, um pensamento novo, um pensamento inovador, inédito em muitas circunstâncias, e a política precisa disso, não só para ser uma marca forte junto dos jovens, mas também para, junto dos portugueses, trazer uma abordagem de quem tem muito mais futuro do que passado. E os portugueses têm dado sinais inequívocos de que gostam destas abordagens, gostam de protagonistas que tenham a ambição de construir futuro. É neste contexto que Sebastião Bugalho se apresenta como cabeça da lista da AD.
Já referiu aí que a escolha desta lista até aumenta as expectativas. O objetivo do PSD, da AD, é aumentar o número de eurodeputados. Atualmente tem 6. Apesar da concorrência mais forte à direita, é possível crescer?
É possível crescer e nós escondemos a ambição de crescer, respeitando sempre, como é óbvio, a soberana vontade dos eleitores, eles é que decidem, através do voto, quantos mandatos cada candidatura vai ter na noite de 9 de junho. É sabido o contexto em que as eleições se desenvolvem, um fim de semana difícil, uma eleição tradicionalmente associada a índices de abstenção muito altos. É bom não esquecer que há 5 anos houve uma abstenção da ordem de 60%, quer dizer que nem um terço dos portugueses podiam votar. Votaram. É bom não esquecer também que há 5 anos o PSD não atingiu os 21% de votos. E, portanto, este é o contexto em que a eleição se desenvolve, mas o PSD e a AD, no seu todo, o PSD e o CDS, não escondem a ambição de trazer propostas e protagonistas que mereçam a confiança dos portugueses.
Mas manter o número de eurodeputados seria aos mínimos olímpicos ou seria sempre uma derrota?
Não há mínimos olímpicos nem derrotas antes da noite de 9 de junho. Esta eleição específica, com todas as suas circunstâncias, algumas delas já descrevi que envolve, especificamente a questão de estamos a falar eleições para o Parlamento Europeu, e há tradicionalmente um distanciamento entre os portugueses e o Parlamento Europeu. Há uma dificuldade dos portugueses em percepcionarem a importância desta eleição. Há também uma tendência para nacionalizar esta eleição, já vimos isso em muitas outras circunstâncias, e portanto tudo isso terá uma influência determinante no resultado a obter na noite de 9 de junho.
Mas o objetivo da AD é melhorar os resultados dos dois partidos, PSD e CDS, nas últimas eleições europeias, ou é ganhar estas eleições? Se não ganhar essas eleições do governo, pode sair fragilizado?
Talvez, essa é a questão que eu há pouco disse que me parece indevida, que é a associação de uma eleição que é europeia a uma circunstância que é nacional. É por esse caminho que nós vamos mal, permita-me-lhe assim, porque as pessoas quando votam numa eleição europeia estão a eleger deputados para o Parlamento Europeu. O que é central neste processo são as ideias acerca da Europa. É aquilo que as candidaturas dos partidos, as alianças, os candidatos querem fazer no contexto europeu. E não uma consequência ou um efeito daquilo que são digamos que o desempenho do governo.
Não há. Mas é inevitável uma leitura nacional desses resultados. Já vimos governos admitirem-se depois de resultados de eleições autárquicas, por exemplo.
Não é inevitável. O que nós vimos foi comentários até a resultados da oposição. É famoso o de António Costa em relação à vitória, então, de António José Seguro, o famoso Poucoxinha que ficou na história eleitoral numa noite de eleições europeias, onde, aliás, Francisco Assis era então cabeça-lista, como se lembraram, com certeza. Essa relação de afetação, ou de causa e efeito, ou de consequências colaterais, ou danos colaterais, se quiser, que as europeias possam ter na governação, é, confesso, absolutamente indevida. E, portanto, o PSD, a AD, não retirarão nenhum tipo de conclusão acerca dessa eleição no que à questão interna diz respeito. Agora, é óbvio que queremos atingir o máximo de mandatos possível, não há nenhuma fasquia, não há nenhum resultado à partida, não há nenhum número que consideremos mínimo, não há nenhuma fasquia do ponto de vista da ambição. Há uma campanha pela frente, uma pré-campanha agora, uma campanha, entretanto, com especificidades, porque teremos, como sabemos, o voto antecipado no dia 2, que neste contexto significa que as eleições vão ser em 2 dias, 2 e 9, uma campanha com essa especificidade, que é preciso organizar, é preciso definir o parâmetro a seguir na campanha. Essa questão mais importante para a AD neste momento é, já que uma vez definidos quem são os protagonistas, apostar nas ideias, apostar numa métrica de campanha que permita que os portugueses percepcionem quais são as propostas que a AD tem a apresentar no contexto europeu.
Portanto, se a AD ganhar estas eleições europeias, não haverá aí um impulso para o governo também?
O impulso para o governo foi na noite de 10 de março, foi a noite da eleição legislativa. Não é em 9 de junho que esse impulso vai enfraquecer ou ser reforçado. Portanto, da mesma forma como eu não vejo leituras de reforço de legitimidade com uma vitória europeia para aquilo que diz respeito à questão nacional, também não vejo nenhuma perda de força se o resultado for inferior ao que obtivemos na noite de 10 de março.
Deixe-me tentar aqui uma leitura inversa, Paulo Cunha, que é, por norma, os eleitores aproveitam os europeus para mostrar um cartão amarelo ao governo. Este, estando há tão pouco tempo em funções, vocês, candidatos ao Parlamento Europeu, ainda podem beneficiar de algum estado de graça?
Olha, este governo, os portugueses, a expressão estado de graça é uma expressão que deve ter caído em desuso. E há muitas evidências disso, a primeira das quais foi termos uma manifestação sobre a área da saúde antes de termos sequer o governo empossado. E alguns dias depois do governo empossado, temos greves na área da justiça, temos manifestações, temos reivindicações. É bom não esquecer que temos um governo há cerca de 15 dias, salvo erro, faz hoje 15 dias, que foram reprovados ou foram rejeitadas moções de rejeição ao governo, que se fossem aprovadas, o governo não iniciaria sequer funções. Vejam o que aconteceu em 15 dias. Parece-me que a expressão estado de graça é absolutamente inadequada àquilo que tem sido a ação deste governo.
Luís Montenegro prometeu atacar vários problemas em pouco tempo. Com as dificuldades que tem enfrentado no Parlamento, não corre o risco de chegar à campanha das europeias sem ter conseguido implementar qualquer medida daquelas que foram prometidas em campanha?
Luís Montenegro já demonstrou que é um político sem medo, que arrisca sempre que arriscar seja benéfico para o país. Ele fez do ponto de vista da ambição das propostas. É inédito um governo no primeiro Conselho de Ministros, após a reprovação de moções de rejeição ao seu governo, aprovar medidas com impacto orçamental, como foi a redução do IRS, com impacto de 348 milhões de euros, e ao mesmo tempo estar a iniciar negociações com vários setores, desde a saúde, à justiça, à segurança, à educação, para melhorias de contexto salarial. Portanto, são sinais evidentes de que se há coisa que nós não temos, não devemos com medo.
Mas não há aqui uma necessidade de mudar de estratégia. É que em pouco tempo falhou a eleição da Guiar Branco à primeira, a aprovação descida do IRS. Não é preciso ser mais proativo a angariar mais consensos no Parlamento?
O Governo e o Grupo Parlamentar têm feito o que está ao seu alcance para que esses consensos se atinjam. Como sabe, para que haja consenso tem que haver, não basta que haja vontade de quem lidera, é preciso também haja vontade de quem está no contexto parlamentar a fazer oposição. Uhum. E nós vivemos uma especificidade na história, porque temos um governo de centro-direita e que temos oposição à esquerda e à direita. Portanto, há aqui uma circunstância própria que não podemos ignorar.
E pergunto-lhe então se há condições para governar assim durante 4 anos e meio.
Claro que há, porque é que não há de haver? Porque é que nós não devemos de respeitar a vontade popular? O PSD tem-no feito, a AD tem-no feito, com esta postura negocial, aberta, franca, intuitiva, de procurar consensos com os mais diversos partidos com representação parlamentar, sem privilegiar nenhum deles, mas também sem ignorar que há um partido que é o Partido Socialista, que é o principal partido da oposição, que mais do que ser o principal partido da oposição, é o partido com a responsabilidade governativa dos últimos 8 anos, e este facto não pode ser ignorado e tem que ser ponderado cada vez mais naquilo que o PS deve fazer para que este governo seja bem sucedido, porque o insucesso deste, um eventual insucesso deste governo será uma marca inevitável da posição do PS no pós-governo socialista. E, portanto, o PS não pode ignorar que foi governo 8 anos e que a circunstância de o ter sido responsabilizam para que tenha uma postura de oposição mais consentânea e mais receptiva àquilo que são as propostas da Aliança Democrática.
Paulo Cunha, só mesmo para terminar, 3 eurodeputados do PSD integraram agora ao governo. O Paulo Cunha não tinha também a expectativa de integrar este executivo?
Não foram 3, foram 4.
Com o Nuno Melo, sim.
Sim, claro. Não com o Nuno Melo, são 3 ministros e uma secretária de Estado.
Exato, sim.
Do PSD. A Cláudia Monteiro Aguiar, secretária de Estado, e também exatamente, era deputada do Parlamento Europeu. O Paulo Cunha sempre esteve disponível para aquilo que o Presidente do Partido considerasse que ele era mais útil. Tenho feito um percurso cívico, profissional e político que me permitem ter um posicionamento de proximidade à liderança do meu partido, como já tive noutras circunstâncias e no exercício de outras funções. Fui autarca, como é sabido, fui Presidente de Câmara durante 8 anos. Nos últimos 3 anos dediquei mais à minha vida profissional. Neste momento, perante o desafio de Luís Montenegro de integrar esta lista, aceitei-o de bom agrado, Essa é a circunstância, não há outra que interessa aqui relevar.
Muito obrigado, Paulo Cunha, vice-presidente do PSD, número 2 da lista da AD às eleições europeias de 9 de junho.